agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
O Por Trás dos Controles tem o apoio cultural da Nerd Geek. facebook.com/nerdgeek7.
Por Trás dos Controles. Bem-vindos a mais um episódio de Por Trás dos Controles.
Mais um episódio gravado aqui na aconchegante Rádio UFSCar 95.3 FM.
Eu sou o Pequi.
Eu sou o Rodrigo.
E Rodrigo, o que você acha de filmes e séries baseados em jogos?
É quase uma maldição. Se é filme baseado em jogo, você já suspeita de um desastre.
Olha, eu não posso negar, temos exemplos desastrosos. Alguém aí se lembra do filme macabro de ficção científica do Super Mario?
Um clássico. O que será que faz com que isso seja tão sistemático? Será que jogos simplesmente não geram bons filmes? Ou os diretores não estão fazendo o possível para captar o que faz o jogo ser amado por fãs?
Ótima dúvida! Pois é, justamente por isso que a gente vai discutir isso no episódio de hoje!
Então, ouvinte, fique ligado, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
Hoje vamos falar sobre filmes e seriados baseados em franquias de jogos digitais. Trazendo curiosidades, tentando desvendar porque a grande maioria deles acaba sendo decepcionante.
A ideia é falar desde adaptações mais bizarras e desconhecidas, até as mais recentes com maiores valores de produção, que ainda conseguiram ser um fracasso.
Mas olha, não é absolutamente tudo um desastre. Vamos falar de alguns raros exemplos que conseguiram satisfazer o público. Um deles, por acaso, é bem recente.
O Dragon Ball. E para isso vamos fazer um bate-papo descontraído entre os nossos locutores.
Pois então, sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
E agora é a hora do nosso bate-papo. Sejam bem-vindos todos. Olá, Abner. Olá, Guilherme.
Olá. E aí, bem de volta aqui na rádio.
Bem, pessoal, filmes e jogos, na verdade, o que temos a dizer dessa gigantesca lista de aberrações e alguns
Dragon
bichos...
Ball não é filme de jogo.
É mesmo? Não, existe o jogo Dragon Ball. Tem aí um ponto válido.
Não mete esse
não,
louco.
Tudo bem, mas não o material original
mas
não é.
Mas vocês entenderam a piada.
Sim, tudo bem.
Pessoal, vamos lá. Pra começar a história. O que não falta é filme... E o que não falta menos ainda é filme ruim.
Uhum.
Temos aí desde Resident Evil, Tomb Raider, Doom, Postal... Tem o Detetive Pikachu que, tá vindo, que veio aí. Muita gente gostou. É, os Pokémon estão muito bonitinhos.
Uhum.
É, tem um Sonic aí que vai vir que não tá tão bonitinho assim.
É, mas tá muito bonitinho.
Pensar em seguir uma linha do tempo de falar primeiro das coisas mais antigas e aí deixar esses mais recentes pra gente falar depois.
Vamos começar do Super Mario Bros., aquela aberração.
Nossa, o Super Mario Bros. É que o problema da rádio, é que você não consegue ver a aberração que aquilo era.
Você consegue ver que era...
É o Koopa Troopa ou é o Goomba?
É o Goomba que é estranho.
É um guarda.
O Goomba, ele usa um terno, ele é alguém grande com os ombros largos, só que a cabeça dele é minúscula e parece uma minhoca deformada.
Mano, é inconcebível como que alguém...
Mas na verdade aquele filme é bem educativo. Se você ver aquele filme, você sabe exatamente o que não fazer na adaptação de jogos. Porque...
É, o problema é que a pessoa levou ao contrário... A dica, né?
Ah, não.
A galera falou, não, agora que já colocaram o marco histórico, vamos seguir.
E legal que isso é ridículo. Mario deveria ser algo que é alegrezinho, né? Algo pra família, algo que, tipo, é cartoonizado.
Fofo.
É fofo. E foi um ficção científica sombria.
Olha, mas esse negócio de tentar fazer fofo também nem sempre funciona. Porque eu lembro que teve o desenho, o desenho serial do... Tentaram fazer do Zelda, da Lenda de Zelda. E também não é.
O desenho serial do. Você não conhece.
É,
só o do Mario. Serial, do Mario assim, é um clássico.
Tipo, foram vários episódios, sabe?
Sim.
Não foi um filme.
Tem o do Mario também. Outro. Já viu? O desenho do Mario?
Não, o do Mario não.
O desenho
nunca
do Mario.
É bom. É bom.
Desenho bom tem o do Sonic, que é real oficial bom.
É, o desenho do
o
Sonic
do...
eu gostava.
O Heroes, né?
Puta, eu não lembro.
É o mais
nome,
novo.
Eu era...
do mais novo a galera fala que é muito bom.
Eu vi quando era criança e o Ralph já gostava, cara. Era bem interessante a trama que colocaram. Pra uma
Sim,
criança de.
Isso é algo que, tipo, seriados eu acho que estão acertando bem mais do que os filmes. Então, por exemplo, recentemente teve o seriado do Castlevania, que ficou muito bom.
Sim.
Ficou maravilhoso. Ficou bravo.
Exato. É, eu não vi a segunda temporada ainda, mas...
Tá com alguns problemas de a dublagem em alguns episódios também esquisita. E tem vários pontos que o frame rate tá bem baixo. Mas as lutas são sensacionais e conseguiram fechar a história e ver bem bonitinho.
Eu achei engraçado porque, assim, são 4 episódios de meia hora e eu fiquei... Por que não foi um filme de 2 horas?
Então!
Mas... Netflix, faça o que você quiser porque tá bem feito.
Exato, tá muito bom. Mas, assim, eu acho legal, tipo... Como que teve tanto tempo, tantos filmes de jogos e eles conseguiram ser todos ruins. O Detetive Pikachu, o primeiro filme de jogo no Rotten Tomatoes, que é o site mais popular de reviews de filmes, aí ele conseguiu uma nota que eles consideram fresca, que eles separam as notas em podre e fresco, porque o tema do site é um tomate. O primeiro filme de jogo a ter um tomate fresco em vez de um estragado foi o Detetive Pikachu.
É, eu tava olhando as reviews e, assim, se você olhar as reviews da parte do pessoal crítico lá, eu acho que ele tava com 65%, 66%, mas se você olha da popularidade da população. Eu não sei falar.
Da audiência. Tipo,
a pessoa comum que vai assistir, não é alguém crítico, tá com 82% de aprovação.
Sim.
Então, assim, eu acho que o filme soube acertar em muita coisa. Eu achei que a gente ia deixar isso pra falar pro final, porque eu tenho muita coisa pra falar. Mas vamos falar agora. Eles souberam adaptar muito bem na CG os Pokémons, porque eles ficaram realistas o bastante pra parecer algo de verdade. Mas eles ainda mantiveram as características de Pokémon. Então você olha pro Pikachu e fala, isso é um Pikachu. Você olha pro Bulbasauro e você fala, isso é um Bulbasauro. Isso com todos que apareceram. E eu acho que é uma coisa que eles não acertaram no Sonic. Porque o Sonic perdeu essa conexão com o personagem de origem, sabe?
Uhum, eu concordo.
Ficou muito diferente. E eu recomendo irem assistir Detetive Pikachu. Eu agradeço o Cine São Carlos por ter passado legendado, porque em quase lugar nenhum no Brasil tava passando legendado. Assistam.
Esse é outro ponto muito interessante, que eles, pra um filme de criança, chamaram pra dublar Ryan Reynolds, que é um ator, assim, já fez tudo. Na comédia já fez diversos filmes, mas pelo menos mais recentemente, o que deixou ele na mídia foi Deadpool, que, assim, cá entre nós é muito personagem infantil, não
é
verdade?
Mas a questão é, eu acho que justamente eles queriam trazer essa pegada de, desde o começo, falar, olha, isso não é pra ser uma adaptação realmente da história do jogo, isso é pra ser um filme divertido, e foi uma ótima estratégia de marketing, na minha opinião.
Sim, o que eu acho bem interessante é que, assim, eles têm uma estrela que poderia ter sido o ator principal, que tem um nome pra caramba, o Ryan Reynolds, e, assim, é uma pessoa que empolgou com o marketing, porque ele tava colocando vídeos no canal do YouTube dele de brincadeiras com o Detetive Pikachu. E eles falaram, a gente não vai mostrar a sua cara, porque a gente tem uma coisa que fale mais do que você, que é o Pikachu.
É.
Então, assim, eu achei muito... Olha como a gente é incrível, a gente não precisa disso, a gente tá fazendo porque a gente é incrível mesmo.
Sim.
Se eu não me engano, eu lembro de ter lido que o diretor do Detetive Pikachu confirmou que é no mesmo universo do jogo.
É, então, era uma coisa que eu ia falar, tipo, não vou dar spoilers aqui, mas no meio do filme tem falas que confirmam que o jogo não atrapalha o canon do...
Pra quem não sabe, canon é a história... Universo. É tipo, a história oficial, realmente a linha de tempo oficial do jogo.
Sim. E eu achei muito brilhante eles começarem com o jogo do... Assim, tentarem começar com o jogo de Detetive Pikachu. Porque pra quem nunca jogou, era um jogo de DS. Onde você investiga um mistério mesmo. E o jogo do Detetive Pikachu é um point and click bem linear. Você resolve os puzzles e segue a história. Então, assim, ele tem uma história muito bem definida. Então, parece algo que seria mais fácil de adaptar num roteiro. Parece algo que faria mais sentido de adaptar num roteiro. Então, acho que foi uma escolha boa pra começar, porque era mais fácil seguir o jogo do que um jogo do Pokémon tradicional, que o personagem principal não tem muita personalidade.
A maioria dos jogos do Pokémon, o foco não é a história, normalmente é muito ruim.
Sim, é basicamente uma história de negligência infantil e abuso animal.
Exato, os dois é o extremo.
Exato.
Mas, tipo, eu acho que é legal a gente falar agora do porquê que é tão sistemático isso? Por que que existem tantos filmes ruins de jogos? O que que eles estão errando? Ou é culpa do fato de que jogos não são bem adaptados? O que que vocês acham que faz com que esses filmes sejam tão, tipo, sistematicamente ruins?
Ó, eu acho que, tipo, o ponto principal que o filme não consegue adaptar pra um jogo é o seller point de jogo, né? O que você quer vender com o jogo. Quer você ter algo pra você interagir. Então, tipo, o filme não vai conseguir fazer isso. O filme é uma mídia fixa. Ele não é algo que no jogo você tem as suas próprias experiências, você faz tudo aí. Então, quando ele perde isso, você só fica com a identidade visual de uma série ou uma coisa assim, como Detetive Pikachu, todo esse negócio. E na maioria não dá certo. Por exemplo, o Castlevania deu certo, porque até onde eu sei, eles seguiram muito a eles basicamente pegaram o jogo e transformaram o jogo. Eles seguiram a história do jogo.
Uhum.
Que, por exemplo, em muitos jogos poderia dar certo. Tem vários jogos que são quase filmes e você só interage um pouquinho. O Uncharted é quase isso. A maioria desses jogos. Esses daí seriam bons jogos que você faria filme, que é só cortar gameplay, que é isso daí. Mas o do Sonic, que é totalmente arbitrário a história. Totalmente. Uhum. Não faz o menor sentido a história entre os jogos e. E eu acho que é isso que ele perde. Sem essa diversão, não tem o que você ganhar.
Ao meu ver, um outro ponto que eu acho que também complica muito é que eu realmente acredito que muitas vezes eles só aproveitam o nome do jogo da franquia só como uma forma de marketing mais fácil.
Sim.
Pega Double Dragon, Tomb Raider, pega um nome grande que já é famoso, faz um filme sobre e insira aqui o seu filme genérico Sessão da Tarde.
Tem um filme que fez isso, a gente estava falando disso mais cedo, que é o Final Fantasy Spirits Within, que eu acho que ele é de 2000, algum ano lá da década de 2000. Ele é um filme de CG, porque falaram, Square, você faz umas CGs tão bonitas para os jogos de vocês, por que vocês não fazem um filme? E aí, como as CGs basicamente vêm dos filmes do Final Fantasy, dos jogos do Final Fantasy, o filme vai ser Final Fantasy Spirits Within. Só que não tem nada de Final Fantasy no filme. E aí é muito broxante você assistir e não ter nada do filme, do que se reconcilie com o jogo. Só que assim, se não tivesse esse nome, eu acho que teria sido mais bem recebido. Porque eu achei bem interessante ele por si só.
Eu acho que, tipo, sinceramente, eu não acho que a história tem que ser baseada na história do jogo. Porque vários dos filmes que tentaram fazer isso, mas eles não conseguiram, não foi à toa que eles não conseguiram. Eu sinceramente acho que eles têm que emprestar a estética e o mundo. Se o mundo e a estética estiverem corretos, eu acho bem melhor eles fazerem outra história, mas que ela seja de acordo e que ela consiga, tipo, fazer uma história legal. Porque nem toda história é bem adaptada para filme. É que nem o Rodrigo falou, é um formato diferente.
Sim.
Então, por exemplo, os filmes do Resident Evil. Olha, eu não gosto muito deles, a maioria, mas tem um que é em 3D, ele é animação, que ele tem os personagens do Resident Evil 4 e a Claire, que é do 2, se não me engano, do 3. Não me corrija se eu estiver errado.
Acho que ela é do 2.
Do 2. E tem esses dois personagens. E os dois estão no aeroporto em uma situação que nunca aconteceu no jogo. Só que eles criam uma história com os personagens que todo mundo gosta, com o mundo que todo mundo gosta, com os mesmos zumbis que todo mundo gosta, com um roteiro completamente diferente. Ficou legal. Por quê? Porque eles não, tipo, deixaram de lado toda a história do jogo e fizeram tudo diferente. Não, tem os mesmos personagens, é o mesmo mundo. Só que eles fizeram um roteiro que combina mais com o filme. Então acho que isso que fez com que, por exemplo, eles ficassem legal. E no caso do Castlevania, ele seguiu a história do jogo, mas é porque o jogo não mostra muito da sua história pra você. O jogo é um jogo muito simples, que quase não te mostra nada. Era um jogo de, tipo, de SNES pra depois Game Boy, pra... um jogo bem antigo. Então ele pôde fazer o que ele queria, porque ele só... tal personagem tem que ir em tal lugar em tal momento. Agora, no meio do caminho, eu invento o que eu quiser, eu invento o personagem que eu quiser, eu boto o que eu quiser no meio. Eu acho que essa liberdade que fez com que ele ficasse bom, só que eles souberam aproveitar. Ao contrário, por exemplo, do filme do Assassin's Creed, que foi um desastre, e eles tentaram fazer uma história parecida. Só que ficou horrível.
É, uma questão em relação a isso é porque, assim... Videogame é uma mídia que o tempo de consumo dela varia muito, mas, em geral, é mais longo do que o tempo que você necessita para consumir um filme. Enquanto o filme é muito restrito pra estar ali entre uma hora, duas horas e pouco, tem jogos que você passa dezenas de horas jogando. E tentar comprimir essa história, muitas vezes dá errado e você só tem que simplificar coisas e não faz muito sentido. E esse próprio tempo a mais que você requer pra jogar, você acaba gerando uma fidelização de fãs muito grande. Então, muitas vezes, os próprios fãs já vão no cinema esperando obras grandiosas que reflitam toda a complexidade da obra. World of Warcraft foi um filme que sofreu muito com isso, porque mesmo sendo um filme ok, tinha fãs que estão desde 2004 jogando World of Warcraft sem parar, então eles esperavam muitas coisas porque era algo grande vindo.
E até onde eu me lembro do World of Warcraft, eu posso estar falando errado, mas o filme ele não segue a história original.
Mais ou menos.
Então, é bem... tá ali, não tá.
É, até não tá.
O que eu ia falar... Três coisas que eu queria falar. O filme do World of Warcraft eu assisti. Eu não achei tão ruim quanto o pessoal tava falando, mas eu também não sou super fã da franquia. Então tem isso. O segundo que eu ia falar é isso que você falou, Ricardo, de adaptar. Porque eu lembro do caso do Persona 5, que tem o jogo. O jogo é um... Você vai jogar ele por umas 120 horas, de 80 a 120 horas, fácil. É um JRPG daqueles compridão. E aí eles fizeram um anime do jogo. Só que eles tentaram focar o anime na história, sendo que você não vai conseguir colocar tanta história em 24 episódios quanto de 20 minutos, quanto você colocaria em 120 horas. E o que, na minha opinião, o anime deveria ter feito pra ter se destacado era mostrar as lutas. Tipo, mostrar as habilidades. Mostrar tudo muito bem...
bem animado, bonito.
É. E chega um ponto em que você olha pro anime e você fica... O jogo tá mais bonito do que isso, na parte das lutas.
Isso, e tipo...
Não é esse o anime que do nada começa a ter umas lutas? E não faz o menor sentido com a história? Tipo, eles encaixam umas lutas nada a ver?
Ah, não lembro. Porque
tipo, tá... não sei, eu teve um dos personagens que eu vi, dos animes... É só esse que tem ou tem mais?
Não, tem anime do Persona 3, do Persona 4.
Eu lembro de ter visto de um deles. Que do nada você tá lá, pô, acompanhando a história dos personagens. Aí, mano, do nada, eles vão tipo uma dungeon. E eles começam a batalhar. E não faz o menor sentido na história. Eles só vão lá.
A questão é que no jogo, é tipo assim... Se você vai fazer uma série de um jogo, você quer adicionar algo a mais. O que que aquele anime adicionava? Nada, porque você conseguia uma experiência pior do que a do jogo... E era a mesma experiência, não tinha algo a mais. Não tinha tipo umas lutas maneiras, um negócio que você podia ver, uma construção de personagem que não existia no jogo, que existia lá. Era literalmente, olha, por que que você vai ver esse anime se você quer a versão inferior da história, se você pode jogar o jogo que é a versão que é completa da história. Ele não adicionou a nada.
Se for pra falar pra adicionar coisas, temos aí uma grande saga de jogos mobile que viraram vários animes, que é Fate. Tem dezenas de animes, todo mundo reclama porque é extremamente confuso, porque são dezenas de animes baseados em dezenas de jogos de celular, e a questão é que a animação costuma ser boa e com isso o anime sustenta, mas assim, de fato, eles conseguem aumentar a experiência por mostrar uma questão visual muito mais elaborada do que se passa num jogo de celular.
Você tem que fazer um PhD pra entender qual é a cronologia de cada, negócio, que não faz o menor sentido. E que os nomes não são contínuos.
Quem é Saber? Tem 7 Sabers diferentes, cada uma é um personagem diferente, com personalidade diferente, que toda a cronologia é diferente.
Mas a gente tá falando dessa parte aí, e de encaixar a história, adicionar mais coisas, mas eu não sei o quanto é necessário. Eu acho que dá sim pra você acompanhar, fazer o jogo e transformar ele numa história concisa em um filme, que nem exatamente o que eu ia falar antes, é livro pra filme. É a mesma ideia.
Depende, porque tem jogos que a história acaba sendo muito mais complexa. Assim, você fazer um filme baseado em Sonic e Mario, isso é muito mais fluido do que você pode botar na sua história. Se você fizer um personagem fofinho, entrando no castelo, derrotando um monstro dinossauro, salvando uma princesa, você consegue em 40 minutos fazer um filme do Mario. Boa sorte fazendo isso de algum Final Fantasy que é extremamente uma história pesada, convoluta, que você demora centenas de horas pra ver a história inteira.
Eu ia falar que, assim, uns 10 anos atrás, quando a Square tava na hype do Final Fantasy, na primeira hype do Final Fantasy VII, que eles começaram a lançar side game, side conteúdo de tudo, eles fizeram um filme chama Final Fantasy VII Advent Children. Ou Advent Children Final Fantasy VII. Não lembro a ordem.
Não é anime da Madhouse isso aí?
Hã?
Tem um anime da Madhouse também do Final Fantasy VII. Talvez seja isso.
Tem, mas o anime é sobre o que acontece antes do Final Fantasy VII. Uhum. O que acontece... Que é mais ou menos o que eles cobriram no jogo do Crisis Core. Mas o Advent Children é depois. E assim, a CG do filme é linda. A história do filme é bem legal, mas eu acho que se você não for um... É que eu sou tiete do Final Fantasy VII, então assim, pra mim todo o conteúdo é legal. Mas é um problema que eu acho que se você não jogou o jogo, não conhece aqueles personagens, o filme fica meio largado pra você, apesar de ter um visual bom.
Mas aí que eu ia dizer, que aí é a base de você ter primeiro um escritor bom, e segundo que se você... Tem duas opções, né, normalmente. Que eu tava vendo sobre isso no caso do livro que saiu do Magic novo, que a galera reclama bastante. Mas a questão é o quê? Quando você tem uma história com personagens já pré-estabelecidos, você tem que fazer duas opções. Então vamos dizer, não tem uma prequel. Você lança um filme sobre o Final Fantasy VII. Você tem que fazer duas opções. Ou você explica toda a história dos personagens pra contextualizar e conta a história, que gasta muito tempo, que é complexo. Ou você faz, como exemplo, que nem o Vingadores faz. Que se você vê só o Vingadores, o Ultimato, sem você ver nenhum dos outros filmes, não vai fazer o menor sentido aquele negócio. Ele vai ser um filme, beleza, mas pra você, pá, tá só lá as coisas.
Então vai assumir essa questão. Que quem assiste já tem essa,
você
essa base.
Tem que, ou você assume que já tem a base, ou você faz a pré-construção dos personagens no negócio, que eu acho que o segundo é bem melhor. Porque aí você tem que fazer... pra mim, você vai fazer, por exemplo, um jogo, ou você faz um jogo conciso, que não seja, tipo, primeiro, segundo, terceiro, você começa no 2, não faz o menor sentido, você tem que construir todos os personagens, ou você faz isso daí mesmo.
É, o que eu acho que eles queriam mesmo era conteúdo pra fã, sabe? Não, realmente não é o alvo deles não era a pessoa que nunca jogou Final Fantasy VII. É, tipo, olha, você achou o filme bonito, vai jogar pra entender a história, porque senão... você não vai entender e a gente tá de boa de você não entender.
Esse é um grande problema, né? Porque muitas vezes em filme eles querem pegar o maior público possível. E quando você faz esse tipo de cultura de assumir que quem tá assistindo já vê as outras coisas, você tá limitando teu público. E assim, muitas vezes, mesmo a parcela que vai no cinema, que já conhecia o conteúdo, ainda é uma quantidade de pessoas significativa que vai gerar lucro, mas eu imagino que os estúdios ainda prefiram ir pelo seguro, entre aspas, e tentar algo novo, diferente, que qualquer pessoa vai entender, e só deixar os fãs ficarem de lado chorando.
Mas esse é o problema do que eu tô falando. O primeiro caso, ele é interessante, que você pega você abrange mais, mas o problema é que a storytelling dela você precisa fazer muito bem pra conseguir. Por exemplo, do Castlevania, que ele faz bem o segundo. Tipo, existem os personagens, tem uma história concisa. Mas se você conhecer o jogo, você consegue perceber muito mais do que está acontecendo naquela história. Você sabe, pô aquilo ali, pá, eu sei quem é esse personagem, inimigo, aquele inimigo. Lá só apareceu um inimigo. Existe o filme, você consegue ver a série, né? Você consegue ver a série sem nenhum problema, mas assim...
Eu tenho que dizer que eu nunca joguei os jogos do Castlevania e eu assisti o desenho e fiquei tipo... Gente, que coisa ótima.
Realmente foi muito legal.
Porque a história tá bem fechadinha, faz todo sentido, a animação tá linda. Pra mim tava ótimo.
Também tem querendo mudar um pouco o assunto, mais mantendo no tema geral, outro fator que fazem pessoas fazerem adaptações é marketing, né? Na parte oriental desse nosso mundão. Existem uma listinha até grande de animes, que são as animações japonesas feitas só pra basicamente promover MMOs e jogos em geral. Porque lá eles têm um ciclo de trabalho que consegue gerar animações por baixo custo. E com isso, muitas vezes, eles conseguem propagandear jogos que são mais caros do que isso com animes.
Famosa indústria de semi-escravidão.
Exato.
Que tá quase falindo.
Como assim semi? Bem, galerinha, esse era o tempo que a gente tinha, infelizmente. Obrigado pelo ótimo bate-papo.
Ok, isso. Foi de ótimo.
Nada. Valeu, galera. Valeu.
Obrigado, ouvinte. Fique ligado agora para os nossos recados.
Grande dia.
Bem, ouvinte, nosso recado é: lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos: fog.icmc.usp.br, fog.icmc.usp.br. Galera, muito obrigado por um ótimo episódio e por uma ótima temporada.
É um imenso prazer para nós produzir esse conteúdo para vocês. Esperamos que tenham curtido e aprendido um pouco com a gente.
Nós da equipe do Por Trás dos Controles agradecemos a vocês, ouvintes, por mais uma temporada trazendo conhecimento e curiosidades sobre esse maravilhoso mundo dos jogos.
Vamos ficando por aqui, Por Trás dos Controles, esperamos você na frente do rádio na próxima temporada.
Obrigado a você, querido ouvinte, vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
O Por Trás dos Controles tem o apoio cultural da Nerd Geek, Rua Adolfo Catani, 656, São Carlos.